FratelliCast, um ambiente de design, arquitetura e decoração.
Olá, fratelinos! Eu sou a Nay Fayan e é um prazer ter você aqui com a gente. Hoje o bate-papo é com o artista plástico Leonardo Bueno. Ele mora lá no alto da Serra da Mantiqueira, em uma cidadezinha de Minas Gerais. Lá, segundo ele, o tempo trabalha a favor do artista. Sua habilidade levou suas peças do Brasil para o mundo. Hoje ele conta com peças em lojas até de Milão, na Itália. Confira o bate-papo.
Esculturas de paredes, umas esculturas. Eu tenho uma série de esculturas gigantescas que tem que carregar no guindaste, assim, são umas esculturas mais conceituais e gigantes, assim.
Certo.
E tem os móveis, uma linha de mobiliário assinada, e tem os objetos, que são peças menores, assim. Eu adoro brincar em todos os mundos, entendeu? É gostoso isso.
E a madeira é o material predominante?
Hoje não tanto, hoje o aço até mais, se acredita? É. Essas esculturas gigantescas, elas são todas de aço, cortei. E a madeira ainda é bastante, mas hoje eu tô entrando com muito aço.
Tá em alta agora, né? E eu ia falar que as suas peças também, essas de madeira principalmente, tem um toque assim rústico, né, por conta da madeira, mas ao mesmo tempo são peças aí sofisticadas, né? Qual que é a sua inspiração na hora de criar?
Ah, você vai adorar. Eu sou mineiro e o mineiro, ele é pesado, né? O mineiro, os móveis de mineiro são pesados. A comida de mineiro é pesada. A comida de mineiro é uma delícia, mas depois que você come, você quase morre, né? Então, eu sempre quis ser leve. Eu tenho um conceito que eu criei no início da minha história que chama a leveza do bruto. Não é porque eu sou mineiro que tenho que fazer peças pesadonas, pesadas não de peso que eu tô dizendo, mas visualmente, sabe? Então eu criei esse conceito que chama leveza do bruto. Isso, ele passa pra peça uma delicadeza, um acabamento assim maravilhoso, entendeu? Acho que é isso que o pessoal gosta.
Que legal! As que a gente tem aqui hoje na loja é aquela a de risco e a Cesar Hill. Você pode comentar um pouquinho sobre elas?
Sim, todas as esculturas, elas têm uma história. Todas as esculturas, eu digo que eu sou poeta, só que eu não uso papel, eu uso a madeira para fazer minhas poesias. Inclusive, por exemplo, essa escultura que você tem à risca, ela tem um conceito muito legal, que ela nasce de uma bolinha. Você reparou que ela é uma bolinha, ela é um risco e termina uma bolinha. O que eu quero passar para as pessoas é o seguinte: tudo que você for fazer na vida, faça com muita certeza do que você está fazendo. Pense antes de fazer, faça com firmeza, pense antes de terminar. Você fez certo, olha pra trás, deu tudo certinho, deu, tira. O que eu quero dizer pra você é o seguinte: quando você põe a caneta e você pensa, ela borra, faz uma bolinha. Quando você escreve com firmeza e na hora que você termina, se você pensa, dá uma lida, ela borra de novo na caneta. Por isso que ela tem o começo e o final dela, é uma bolinha, você reparou?
Sim, mais... é verdade.
Então, agora quando você faz algo sem pensar, você rabisca, o início é um fininho, ela é riscado, super fininho e termina num fininho também. Ou seja, é só um rabisco sem pensamento, sem cálculo, sem nada, sabe? Você simplesmente faz e depois, a maioria das vezes, a gente arrepende. Então a ideia é fazer com firmeza. E eu sei que vocês também têm a Meninos, né? Vocês têm uma escultura chamada Meninos. Vou falar da Meninos. A Meninos é uma coisa interessante porque são duas peças diferentes, mas elas somam e se tornam um só. O que eu quero dizer é que ela simboliza muito o casal. Ela simboliza que o casal, ele não é obrigatório a ser igual ao outro. Pelo contrário, a diferença dos dois, que somadas, que torna aquilo maravilhoso, entendeu? Então você não tem que esperar a diferença do outro, tipo assim, você tem que ser igual a mim. Não, a diferença do outro, respeitando a diferença do outro, vocês dois têm que dançar a mesma dança. Pode ver que ela tá dançando, já repara, você vê que ela tá fazendo uma onda, assim, forma o balanço da onda. E as duas estão caminhando no balanço da onda junto, apesar de serem peças totalmente diferentes, entendeu? A ideia era essa. Então é o segredo do casal. Casamento, sabe, viver junto, morar junto, e, sabe, a ideia é essa.
E você fala muito, então, de coisas assim, da sua vida, reflete muito na sua arte?
Sim, sim, eu gosto de... Acho que tudo, foi como eu falei, que é a parte da poesia, eu tento escrever poemas usando as peças, e os poemas saem da minha própria, do que eu vivi, sabe? E o bom da gente ter a idade que eu tenho hoje, hoje eu tenho 50 anos, é que você tem uma bagagem que é legal, você já viu muita coisa, o início, o meio e o fim de muitas histórias. Então não são pessoas que passaram para mim, são aquilo que eu vi e assisti.
É, Leonardo, conta um pouquinho sobre a sua história. Você é de Maria da Fé e você mora aí ainda?
Então, eu sou de Maria da Fé. Eu vivi o mundo inteiro. Aí quando eu tava, meus pais estavam ficando velhinhos, eu quis voltar e curtir um pouco eles. Foi maravilhoso, gente. E acabou que eu tive uma namorada, que é a Glícia, e ela fez arquitetura. Uhum. E quando ela estudou arquitetura, eu estudei com ela junto 4 anos. E eu respirei muito Le Corbusier, Bauhaus, Minha Van der Rohe, Casa da Cascata, tudo isso, sabe? E eu descobri que eu amava o minimalismo, eu amava isso tudo. E aí, o que aconteceu? Eu vim e morri, eu fiz faculdade de turismo e hotelaria na época, eu montei uma pousada. E o que aconteceu? Eu comecei a criar esculturas usando minimalismo para pousada, sabe? E as pessoas que ficavam hospedadas na pousada, essas pessoas diziam, nossa, você está vendo? Eu falei, como você está vendo? Você está brincando? Eu falei, não, é a pessoa, não, você... Por que foi? Eu vendo, aí eu comecei do nada. Na verdade, não foi eu que busquei a arte. A arte que foi, pensou lá no meio da Serra da Mantiqueira, entendeu? E aí, eu rodo o mundo inteiro hoje, mas eu não quero sair da Serra da Mantiqueira. Eu gosto de ver aqui, eu amo isso.
É, e a sua arte, como você já falou, já alcançou aí o mundo, né? Com várias exposições. Como que é ter o seu trabalho assim reconhecido internacionalmente?
É uma coisa que eu nunca tinha parado pra pensar lá atrás que um dia aconteceria na minha vida, né?
Uhum.
Que eu não procurei isso, foi aconteceu naturalmente. É uma coisa, eu vou falar, mas tem uma frase de ego muito gostosa, é muito bom pro ego da gente. E é muito interessante quando você tá andando numa rua, vamos supor, em Milão ou mesmo em Miami, você olha dentro da loja, assim, vitrine, tem uma escultura sua na porta, sabe? Eu nem entro, pra ser sincero, eu nem entro, senão o povo vai achar que é mentira. Eu vou falar pro cara dela, porque geralmente eles não compraram direto de mim, compraram de um representante e tal. E aí o que acontece? É muito gostoso você ver uma peça sua em Milão, tá? Mas eu falo uma coisa muito legal que é o seguinte, a gente tem que tomar muito cuidado. Todo mundo é artista, cada um na sua área, você é artista na sua área, todo mundo é artista, cada um na sua área.
Sim.
Só que por você ser, você vai vivendo, você vai trabalhando, você vai desenvolvendo, você vai ficando famoso, famoso, famoso. E todo artista, ele chega uma hora que ele vira uma estrela, né?
Uhum.
E quando vira estrela, esse que é o problema. Quando vira uma estrela, você perde contato com a Terra.
Uhum.
E tudo acontece aqui. Então, nunca vire uma estrela. Eu vivo da Terra, com os dois pezinhos no chão. Então, a gente tem que tomar... todo dia eu faço um exercício muito grande para não, não deixar isso subir pela minha cabeça, entendeu? Então eu sou muito cuidadoso com isso. Eu acho que o segredo nosso é esse. Nunca vire uma estrela, pois lá no céu ela só brilha, mas aqui embaixo que as coisas acontecem, entendeu?
Olha, gostei da frase. Você falou que mora em Maria da Fé, que você gosta daí, mas aí você nunca pensou em assim, ir para um grande centro por gostar mesmo da cidade. Aí é uma cidade calma, como é que é? Eu não conheço Minas.
É uma cidadezinha super pequena, no alto da Serra da Mantiqueira, bem no alto, bem nas pontas da serra. E aqui o relógio ele corre ao contrário. É legal isso. E o artista, eu acho que todo mundo, mas principalmente o artista, ele precisa do tempo. O tempo tem que estar a favor dele. E numa grande capital, o tempo engole a gente. O tempo destrói o dia da gente, entendeu? Então a gente é engolido pelo tempo. Aqui não, o tempo ele roda ao meu favor. Então é muito bom isso. E, por exemplo, eu sempre recebi, cheguei até aí ver uma vez em Magdeburg, que é na Alemanha, eu recebi um convite para ir para a Alemanha, morar lá, entendeu? Seria maravilhoso, é um lugar maravilhoso que eu fui lá e tal. Mas o que aconteceu? Eu perderia totalmente o contato com a realidade hoje em mim, entendeu? Eu não posso simplesmente sair daqui. Em Miami mesmo, eu tenho um espaço lá, tem tudo lá, mas eu não quis ir, porque acho que o segredo meu, a fórmula que dá certo, é eu aqui quietinho nas montanhas, entendeu? E com meus clientes, por exemplo, eu tenho loja em todas as grandes capitais, lojas em... E eu sou assim, eu fico quietinho aqui, forneço para as lojas e as lojas dão um show. Eu dou meu show aqui, elas dão o seu show aí e nós damos o show junto. Acho que o segredo é esse.
É, eu vi até recentemente uma foto de uma mulher que colocou uma das esculturas, acho que era um rio, um lago, né? Não sei, eu achei muito bonita.
Para aquelas esculturas gigantes, dentro de um lago, foi dentro de um lago. Inclusive, ontem eu instalei uma outra em outro lago. É, a gente tem umas esculturas gigantes, assim.
Que legal. É, e Leonardo, só pra gente finalizar, e como que é, a gente falou do Leonardo artista, e quem é o Leonardo, assim, na vida pessoal?
Na verdade, eu sou o mesmo. Eu sou aquele mineirinho, sabe? Eu sou mineiro, eu não sobe pela cabeça. Eu não deixei nada subir pela cabeça. Eu sou aquele cara que, se algum cliente me ligar 4 horas da manhã, eu respondo, entendeu?
Uhum.
Eu adoro o contato com as pessoas, eu adoro receber meus clientes, sabe? É uma coisa que eu gosto, eu faço de coração, não faço por obrigação.
Uhum.
Então, eu continuo sendo aquele mineirinho, não deixei subir pela cabeça. E eu acho que é um grande segredo é esse, sabe? Eu falo isso pra todo mundo. E, cara, é muito gostoso eu poder todo dia, por exemplo, hoje eu tava criando umas peças novas, uma série nova que eu tô fazendo. Então eu tenho uma equipe maravilhosa que eu trabalho, sabe, putz, eles me protegem assim, o tempo todo. Eu tenho uma família que acabou que a gente é uma família. Você deve ter conhecido as meninas, a Daniela, a Lana. E fora os meninos lá atrás da parte da produção. Então acho que se você perguntar pra mim se você é feliz, eu falei, sou muito, muito feliz com o que eu tenho hoje, com o que eu faço, com o que, sabe, é maravilhoso você viver. Ah, olha a palavra, viver. Você viu que eu não uso a palavra sobreviver? Eu ouço muitos artistas dizerem, eu sobrevivo da arte. Eu não, o Leonardo vive da arte, é diferente. O viver da arte do sobreviver, a gente tem que aprender a viver do que a gente faz, não sobreviver daquilo.
Leonardo, só pra mim entender, você cria as peças e elas são confeccionadas aí mesmo no local? Como é que é?
É, vamos lá. Eu crio a peça e eu desenho a peça e eu executo a peça. Geralmente a peça piloto eu executo. A primeira sempre eu vou executar, porque ato de execução é ato de criação. Por mais que você desenhou, por mais que você pensou, na hora de você executar, você olha pra ela e fala assim, eu acho que ela ficou... ela tá meio pesada, eu vou dar uma leveza nela, entendeu? Então, o que que acontece? Quando você manda alguém executar pra você, corre o risco de depois você olhar e falar, ah, não ficou do jeito que eu queria.
Se você ficou curioso para ver as fotos das peças do Léo Bueno, pode acessar blog.fratellihouse.com.br e ver tudo de perto. São lindas, você vai adorar. E espero que tenham gostado dessa entrevista. Um grande abraço, fratelinos, e até a próxima.
Fratellicast, um podcast da Fratelli House e Maison Fratelli. Cultive a sua casa.